Minhas amigas, meus amigos, eu sou Lauro Moreira e este é Prosa e Verso, falando de tudo um pouco. Hoje vamos tratar de uma das mais importantes figuras da língua portuguesa. Vamos falar de Fernando Antônio Nogueira Pessoa, que nasceu em Lisboa no dia 13 de junho de 1888 e faleceu em 30 de novembro de 1935. Ou seja, completamos agora, em 2023, 135 anos de seu nascimento e 88 anos de sua morte. Pessoa foi um gênio multifacético. Poeta e filósofo, astrólogo e tradutor, ensaísta e dramaturgo. Para além de sua obra ortônima, ou seja, Fernando Pessoa por ele mesmo, a sua genialidade expandiu-se e multiplicou-se por inúmeros heterônimos, entre eles o clássico Ricardo Reis, o alter ego Álvaro de Campos, o panteísta Alberto Caeiro e o desconcertante Bernardo Soares, autor do livro do Desassossego. Fernando Pessoa participou da geração de Orfeu, movimento responsável pela introdução do modernismo em Portugal nos primeiros anos do século XX, ao lado de outros importantes artistas, como o poeta e seu grande amigo Mário de Sá Carneiro e o poeta e pintor Almada Negreiros. Ao lado de Luís Vaz de Camões, Fernando Pessoa é hoje considerado o mais importante e universal poeta português. A seguir, vamos falar um pouco mais sobre ele e apresentar-lhes alguns de seus mais famosos poemas. Espero que apreciem.
Fernando Pessoa. Fernando Antônio Nogueira de Seabra Pessoa foi poeta, escritor, ensaísta, crítico literário, filósofo, editor, astrólogo e publicitário. Consagrado pela crítica e pela maioria dos leitores como o mais importante poeta da língua portuguesa no século XX. Nasceu em Lisboa em 1888 e ali morreu em 1935, aos 47 anos. Mudou-se aos 6 anos com a família para a cidade de Durban, na África do Sul, em virtude do segundo casamento de sua mãe viúva. Realizou seus estudos primários e secundários em inglês, sua primeira língua literária, na qual escreveu poesia e prosa desde a adolescência. Retornando anos depois a Lisboa, inicia o curso superior de letras. Deixa os estudos e começa a trabalhar como tradutor e correspondente estrangeiro de casas comerciais. Participa da criação da revista Orfeu, que lança o movimento futurista em Portugal. Cria várias teorias estéticas e, além de seu ortônimo Fernando Pessoa, ele mesmo, usa dezenas de diferentes heterônimos para assinar sua obra. Os mais conhecidos são Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis, cada qual com sua biografia, estilo e visão de mundo diferentes. Caeiro é um cético naturalista que nega a metafísica e preza a aquisição do conhecimento através das sensações não intelectualizadas. É a teoria do sensacionismo. Apresenta-se como um simples guardador de rebanhos, título de um de seus livros, com 47 poemas, em que só admite contemplar a realidade de forma objetiva e natural, sem qualquer interferência do subjetivo, num vasto anseio de integração e de comunhão com a natureza. Ricardo Reis é um latinista e um helenista, autor de dezenas de odes clássicas. Enquanto Álvaro de Campos é um vanguardista cosmopolita que canta as forças do progresso e a civilização moderna, admirador confesso do poeta norte-americano Walt Whitman. Entre seus poemas mais conhecidos estão Tabacaria, Aniversário, Excertos de Ode, Ode Marítima, Opiário. É um feroz adversário da tradição lírica e sentimental da poesia portuguesa. O poeta publica um único livro em vida, Mensagem, de Fernando Pessoa ele mesmo, em que revisita e celebra o passado glorioso do Portugal dos Descobrimentos e de Camões, na tentativa sebastianista de resgatá-lo para os tempos vindouros. Entre seus principais textos em prosa estão A Nova Poesia Portuguesa, Página de Doutrina Estética e Textos Filosóficos, todos publicados postumamente, além do instigante Livro do Desassossego, que traz a assinatura do heterônimo Bernardo Soares.
Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal! Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar! Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu.
Ali não havia eletricidade. Por isso, foi à luz de uma vela mortiça que li incerto na cama o que estava à mão para ler. A Bíblia, em português, coisa curiosa, feita para protestantes. E reli a primeira epístola aos Coríntios. Em torno de mim, o sossego excessivo da noite de província fazia um grande barulho ao contrário. Dava-me uma tendência do choro para a desolação. A primeira epístola aos Coríntios. Relia à luz de uma vela subitamente antiquíssima e um grande mar de emoção ouvia-se dentro de mim. Sou nada, sou uma ficção. Que ando eu a querer de mim ou de tudo neste mundo se eu não tivesse a caridade? E a soberana voz manda, e do alto dos séculos, a grande mensagem com que a alma é livre. Se eu não tivesse a caridade, meu Deus, e eu que não tenho a caridade?
O menino da sua mãe. No plaino abandonado que a morna brisa aquece, de balas traspassado, duas de lado a lado, jaz morto e arrefece. Raia-lhe a farda o sangue. De braços estendidos, alvo, louro e zangue, fita com olhar langue cego os céus perdidos. Tão jovem, que jovem era! Agora, que idade tem? Filho único, a mãe lhe dera um nome e o mantivera, o menino da sua mãe. Caiu-lhe da algibeira a cigarreira breve, dera-lhe a mãe. Está inteira e boa a cigarreira, ele é que já não serve. De outra algibeira, alada ponta a roçar o solo, a brancura embanhada de um lenço, deu-lhe a criada velha que o trouxe ao colo. Lá longe, em casa, há a prece. Que volte cedo e bem. Malhas que o império tece, jaz morto e apodrece o menino da sua mãe. Excerto de Ode. Vem noite antiquíssima e idêntica, noite rainha nascida destronada, noite igual por dentro ao silêncio. Noite com as estrelas lantejoulas rápidas no teu vestido franjado de infinito. Vem vagamente, vem levemente, vem sozinha, solene, com as mãos caídas ao teu lado. Vem e traz os montes longínquos para o pé das árvores próximas. Funde num campo teu todos os campos que vejo. Faze da montanha um bloco só do teu corpo. Apaga-lhe todas as diferenças que de longe vejo, todas as estradas que a sobem, todas as várias árvores que a fazem verde escuro ao longe, todas as casas brancas e com fumo entre as árvores, e deixa só uma luz, e outra luz, e mais outra, na distância imprecisa e vagamente perturbadora, na distância subitamente impossível de percorrer. Nossa Senhora das coisas impossíveis que procuramos em vão, dos sonhos que vêm ter conosco ao crepúsculo à janela, dos propósitos que nos acariciam nos grandes terraços dos hotéis cosmopolitas, ao som europeu das músicas e das vozes longe e perto, e que doem por sabermos que nunca os realizaremos. Vem e embala-nos. Vem e afaga-nos, beija-nos silenciosamente na fronte, tão levemente na fronte que não saibamos que nos beijam, senão por uma diferença na alma e um vago soluço partindo melodiosamente do antiquíssimo de nós, onde tem raiz todas essas árvores de maravilha, cujos frutos são sonhos que afagamos e amamos, porque os sabemos fora de relação com o que há na vida. Vem soleníssima, soleníssima e cheia de uma oculta vontade de soluçar, talvez porque a alma é grande e a vida pequena, e todos os gestos não saem do nosso corpo, e só alcançamos onde o nosso braço chega, e só vemos até onde chega o nosso olhar. Vem, dolorosa, máter dolorosa das angústias dos tímidos, tu risebúrnia das tristezas dos desprezados, mão fresca sobre a testa em febre dos humildes, sabor de água sob os lábios secos dos cansados. Vem lá do fundo do horizonte lívido, vem e arranca-me do solo de angústia e de inutilidade onde vicejo. Apanha-me do meu solo, mal me quer esquecido, folha a folha, lê em mim não sei que sina, e desfolha-me para teu agrado silencioso e fresco. Uma folha de mim lança para o norte, onde estão as cidades de hoje que eu te tanto amei. Outra folha de mim lança para o sul, onde estão os mares que os navegadores abriram. Outra folha minha atira ao ocidente, onde arde ao rubro tudo o que talvez seja o futuro que eu sem conhecer adoro. E a outra, as outras, o resto de mim atira ao oriente. Ao oriente de onde vem tudo, o dia e a fé. Ao oriente pomposo e fanático e quente, ao oriente excessivo que eu nunca verei, ao oriente budista, bramânico, sintoísta, ao oriente que tudo o que nós não temos, que tudo o que nós não somos, ao oriente onde, quem sabe, Cristo talvez ainda hoje viva, onde Deus talvez exista realmente e mandando tudo. Vem sobre os mares, sobre os mares maiores, sobre os mares sem horizontes precisos. Vem e passa a mão pelo dorso de fera e acalma-o misteriosamente, ó domadora hipnótica das coisas que se agitam muito. Vem cuidadosa, vem maternal, pé ante pé, enfermeira antiquíssima, que te sentaste à cabeceira dos deuses das fés já perdidas, e que viste nascer Jeová e Júpiter, e sorriste, porque tudo te é falso e inútil. Vem noite silenciosa e estática, vem envolver na noite manto branco meu coração, serenamente, como uma brisa na tarde leve, tranquilamente, como um gesto materno afagando, com as estrelas luzindo nas tuas mãos e a lua, máscara misteriosa sobre a tua face. Todos os sons soam de outra maneira quando tu vens. Quando tu entras, baixam todas as vozes. Ninguém te vê entrar. Ninguém sabe quando entraste, senão de repente, vendo que tudo se recolhe, que tudo perde as arestas e as cores, e que no alto do céu, ainda claramente azul, já crescente e nítido, ou círculo branco, ou mera luz nova que vem, a lua começa a ser real. Tabacaria. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto. Do meu quarto, de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dás para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente. Para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real. Certa, desconhecidamente certa. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens. Com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. Estou hoje vencido como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido como se estivesse para morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio e uma partida pitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua como coisa real por fora e a sensação de que tudo é sonho como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa. Fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores, e quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela. Sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou. Ser o que penso? Mas penso ser tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio, neste momento, 100 mil cérebros se concebem em sonho gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas? Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Em quantas mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmos sonhando? Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez, Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidade do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta. E cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrama minha natureza sobre a cabeça ardente o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo e o resto que venha, se vier ou tiver que vir, ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama. Mas acordamos e ele é opaco. Levantamo-nos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é a terra inteira, mais o sistema solar e a Via Láctea e o indefinido. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso, e ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho, deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida desses versos, pórtico partido para o impossível. Mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas. Nobre ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou, sem rol, para o decurso das coisas e fico em casa sem camisa. Tu que consolas, que não existes e por isso consolas. Ou deusa grega, concebida como estátua que fosse viva. Ou patrícia romana, impossivelmente nobre e nefasta. Ou princesa de trovadores, gentilíssima e colorida. Ou marquesa do século XVIII, decotada e longínqua. Ou cocote célebre do tempo dos nossos pais. Ou não sei que moderno, não concebo bem o que. Tudo isso, seja o que for, que sejas, se pode inspirar que inspire. Meu coração é um balde despejado. Como os que invocam espíritos, invoco a mim mesmo e não encontro nada. Chego à janela e vejo a rua, com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem. E tudo isso me pesa como uma condenação ao degredo. E tudo isso é estrangeiro, como tudo. Vivi, estudei, amei e até cri. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Olho a cada um os andrajos e as chagas e a mentira e penso, talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces. Porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem cortam o rabo e que é rabo para quem do lagarto remexidamente. Fiz de mim o que não soube e o que podia fazer de mim não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-te como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre defronte da tabacaria de defronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo, como um tapete em que um bêbado tropeça ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olho com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta, eu deixarei os versos. A certa altura, morrerá a tabuleta também e os versos também. Depois de certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu. Em outros satélites, de outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa defronte da outra. Sempre uma coisa tão inútil como a outra. Sempre o impossível tão estúpido como o real. Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isto ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco? E a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Ser-me-ergo-me enérgico, convencido, humano, e vou tencionar escrever estes versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los. E saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria e gozo, num momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Depois, deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isto, levanto-me da cadeira. Vou à janela. O homem saiu da tabacaria, metendo troco na algibeira das calças? Ah, conheço. É o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me adeus, gritei-lhe: adeus, ó Esteves! E o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu.
Bem, minha gente, espero que tenham gostado deste prosa e verso falando de tudo um pouco. Um bom dia e até o próximo episódio.